Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Agora 8h31, gente, 8 horas e 31 minutos. Recebo aqui também nos estúdios, nesta manhã de quinta-feira, a presença aí do Josmar Veloso, da Emater, porque a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural anunciou aí mudanças no chamado Mapa da Erva Mate. Como vai, Josmar? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. Então, é com muita alegria que a gente vai falar um pouco sobre esse programa gaúcho de qualidade e valorização da erva mate. Vamos resgatar um pouquinho da história de Lagoa Vermelha também e falar de uma planta que é símbolo do Rio Grande do Sul, né? Símbolo do nosso estado.
Pois é, Josmar. Daqui a pouco as pessoas podem até dizer, mas o que temos a ver com isso? Aqui tem plantação de erva mate? Como é que é essa situação?
Temos sim plantações no município. Na região como um todo, falar um pouco do que levou a mudança desse mapa. Então foram agrupados municípios pela aptidão, então municípios do estado que tem essa vocação, essa aptidão para a produção de erva mate, e se houve essa mudança pensando em valorizar essas regiões, pensando num turismo próximo também. Nós aqui pertencemos ao Nordeste Gaúcho, então ficamos nessa região do mapa. E essa planta, como a gente comentou, é um símbolo do nosso estado. E o chimarrão, é o que a gente praticamente todo dia faz o consumo dele. Eu trago aqui alguns números, a nível de Brasil, para o pessoal ter uma ideia. Nós temos aí 71 mil hectares de erva mate. Uhum. No nosso estado, 32 mil hectares. Então nós temos quase a metade da produção brasileira no estado do Rio Grande do Sul.
Olha aí.
No Paraná, 30 mil hectares, então somos os dois estados mais produtores. E depois seguido, então, por Santa Catarina, em torno de 8 mil hectares, Mato Grosso, 4 mil. Mas isso mostra, e nos dá esse respaldo para cada vez mais valorizarmos essa planta e esse cultivo. Nós somos também um estado bastante consumidor, então do chimarrão e de outros produtos. Hoje a gente fala em erva mate. Não podemos nos referir só no chimarrão, mas vários outros produtos, tem chás, hoje o pessoal tem investido na área de doces, sorvetes, produtos de beleza, sabonetes, cremes, enfim, uma infinidade de produtos ligados a esse segmento. Uhum. Nós temos, então, o país é um grande exportador, Uruguai e Chile são grandes importadores de erva. Uruguai consome 80% dessa produção e não produz nada praticamente de erva. Então vocês vejam o potencial que o Brasil tem para exportar para esses países. Uhum. Para se ter uma ideia da produção, um quilo de erva bruta, digamos assim, com folhas e galhos, ela gera em torno de 330 gramas de erva pronta. Então o rendimento dela é 33%. Uhum. Para o pessoal ter uma ideia do que seria a produção. Vem aumentando bastante o consumo na forma de tererê, então isso já é 10% de toda a produção. Esse consumo está nessas regiões mais quentes, o pessoal tem aumentado bastante.
Bastante consumo,
Bastante consumo. E isso a nível de Brasil gera hoje em torno de 2 bilhões de reais. Então é um mercado...
Interessante.
Envolve mais de 30 mil famílias a nível do Brasil e a nível de estado, 14 mil famílias a nível do Rio Grande do Sul. E gera no Rio Grande do Sul em torno de 1 bilhão e 200 mil reais, só essa cultura.
Porque a gente percebe que aqui na nossa cidade e na região entram muitas marcas de ervas, Josmar?
Isso, hoje tem uma infinidade de marcas, porém muitas às vezes a própria indústria, agrega duas ou três marcas na mesma indústria.
Ah, olha aí, viu?
Nós tivemos aqui na região, podemos falar de um município que é um dos, digamos, polos ervateiros aqui próximo a nós, é o município de Machadinho. Então ali, o polo industrial já absorveu duas ou três marcas, e produtos diferenciados, como a Cambona 4, que surgiu dali. Até hoje pela manhã eu conversava com um tio meu que veio do município de Machadinho, o seu Oswaldo Zanella. E ele falava que nos anos 78 a 90, só ele vendeu mais de 1 milhão de mudas.
Olha aí.
Então, nessa região de Santa Catarina e Paraná, ele saía de Machadinho e fazia toda essa região. Uhum. E para nós trazer isso um pouco para a Lagoa Vermelha...
Pois é, a gente fica curioso para saber que ações poderão ser tomadas aqui, né?
Isso, eu trago, né, uma história que as pessoas de mais idade devem lembrar muito bem, né, do seu Wilton Garcês, né, que foi... Lagoa Vermelha foi um grande exportador de erva mate, né, para o Uruguai principalmente. Então o seu Wilton tinha, né, um empreendimento, hoje próximo onde está a Bela Casa, para o pessoal ter uma ideia, na mesma rua aqui da rádio, né, na 14 de julho, e ele então recebia a erva dos ervais aqui da região, né, muitas vezes erva canchada já, né, que seria ela seca e já quebrada, né, feita a primeira quebra, que seria, e fazia a parte do soque, né, e embalava e exportava essa erva, né, além de vender no município. Aqui no município nós temos em torno de 35 hectares de erva. Né? A produção nossa, ela se assemelha bastante à produção estadual, em torno de 550 arrobas, né? Que seria uma produção média. E hoje ela é comercializada, né? A gente tinha sempre um comparativo com 1 quilo de erva. Né? Então, uma arroba de erva mate são 15 quilos, né? Diferente da arroba de boi. Né? Então, são 15 quilos de erva com folhas e galhos, para 1 quilo de erva. Sempre foi essa, digamos assim, essa balança comercial. Mas hoje, devido a algumas cultivares darem um maior rendimento e a valorização também desse produto, ela está em torno de R$13 a R$19 a roupa. Né? Então, o produtor recebe hoje esse valor. Então, isso, se nós trabalharmos uma produção aí de 550 arrobas, daria mais de R$7 mil por hectare. Né? Para se ter uma ideia.
Interessante, né?
É uma cultura interessante. Né? Então ela remunera bem o produtor também. É claro que é uma cultura a longo prazo, né? Então você vai implantar um erval hoje, você vai começar os primeiros cortes daqui 3 a 4 anos.
Ah, essa era uma curiosidade. Isso, ela não demora um pouquinho.
Demora um pouco para dar o retorno. E após então o primeiro corte, você vai fazer a cada 1 ano e meio, geralmente. Então,
e o clima é favorável, Josmar?
Ela, digamos, a planta, a erva mate, a Ilex paraguaense, ela é nativa, né, da Mata Atlântica, então ela se adapta muito bem aqui na região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Ela é uma planta nativa como qualquer uma das outras, né? A gente não encontrava facilmente nas florestas. Mas hoje, esses estados que eu comentei, a maioria dessas áreas... são plantios comerciais, então, que foram implantados, né, árvores introduzidas. Hoje se tem pouco, né, árvore nativa, porque elas eram espalhadas, né, na mata. Então, o pessoal, à medida que a agricultura foi expandindo, né, ela foi, né, ficando de lado, e o pessoal hoje se faz, né, um plantio novo como se fosse um pomar. Né? Então, se implanta ela, né, não solteira, como se fazia no passado. Né? Então, hoje já se evoluiu bastante tecnologicamente nesse sentido. A gente faz a implantação hoje em sistemas agroflorestais, onde você implanta a erva mate e espécies nativas junto.
Certo.
Essas espécies nativas não são para pensar em uma outra fonte de renda. Elas fazem o sombreamento da erva, o que eleva a qualidade, como eu falei, de 13 a 19, um dos fatores é o sombreamento. Então, ervais sombreados, a erva tem um valor maior de mercado.
Opa.
Que isso vai se assemelhar... né, o que era natural, né, o cultivo nativo, né, que ela, digamos, ela se encontrava os pés de erva mate na mata fechada, né, na mata nativa. E outro fator que contribui com essa implantação de árvores nativas é a questão dos pássaros. Né. Uhum. A principal praga que atacava os ervais antigos e que muitos produtores acabaram, né, deixando de produzir era a broca, né, que se chamava, né, um besouro corintiano, né, que o pessoal conhece melhor por esse nome. E os pássaros, quando você faz todo o corte da erva, você acaba deixando ela sem folhas e sem galhos a planta.
Olhei.
Então havia ninhos de pássaros ali e esses animais migravam, né, para outras regiões. E aí quando você tem a implantação de árvores nativas, o pássaro faz o ninho e fica no erval e ele vai ajudar a fazer um controle natural dessa praga.
Olhei.
Então é uma coisa que se aprendeu, né, com o passar do tempo, observando a natureza.
Muito interessante. Bom, Josmar, tem mais algum dado para a gente repassar?
Eu gostaria de, né, de comentar a questão do programa, né, qual é o envolvimento da Emater.
Ah,
nele,
certo, certo.
Né, então, nós estamos, né, dentro do programa com os cursos, né, de boas práticas de fabricação. Então, é o papel da Emater dentro desse programa gaúcho. Manejo dos ervais, né, então a gente presta assessoria, né, desde a implantação até os primeiros cortes, né, e depois acompanha o produtor. e na certificação. Então, hoje, no mercado, aí vocês vão encontrar erva mate certificada pela Emater também, né, que é uma divisão que nós temos dentro da empresa, que trabalha exclusivamente com isso, né? Então, o programa ele vem para potencializar, né, essas regiões produtivas, também atrair o turismo, né, o turismo com a erva mate, e também nós temos esse papel de cada vez mais valorizar essa cultura e certificar esse produto, fazendo com que cada vez ele tenha uma melhor qualidade.
Que coisa boa. Josmar, olha, foi um prazer recebê-lo aqui e que o pessoal possa tirar proveito dessas informações e interessados podem procurar vocês lá, né?
Isso, a gente que agradece o espaço e tendo interesse nessa cultura, a gente está aberto a auxiliá-los.
Certo. Ah, e obrigado pelo vinho aí, né? Esse vinho que poderia ser, inclusive, degustado em uma outra ocasião, né, Josmar?
Isso, é. A gente esse ano não pôde fazer, né, o jantar do vinho, a mostra de vinhos.
Estava então programado, né?
Distribuindo programado. Essas unidades que foram produzidas no dia de campo, então.
Foi muito bem pensado. Além da qualidade, foi realmente valorizado aqui a imagem do pessoal que estava envolvido lá, né, no dia, né, Josmar?
Isso aí, a gente quer valorizar, né, a presença do pessoal, agradecer a dona Silvana aí pelo patrocínio também desse produto e
olha aí,
que todos vão provar o vinho que eles ajudaram a produzir.
Aí é que tá. É. Que bom. Obrigado, viu, Josmar? Josmar Veloso da Emater, trazendo essa informação bem importante aqui. 8 horas e 42 minutos. Diante nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
A Naturale, especialista em aveia e alimentos saudáveis, lançou a sua linha Supreme. Granola Supreme Origem, Supreme Zero Açúcar e Muslim Supreme, com ingredientes integrais, naturais, sementes de abóbora, pepitas de girassol, chips de coco queimado, frutas, castanhas deliciosamente enriquecidas, com néctar de coco e açúcar de coco. Na versão Zero Açúcar, o Dulçor vem da estévia. Tudo com sabor intenso e marcante da canela. Cada ingrediente foi pensado para proporcionar uma experiência de sabor supremo.
Laboratório Tagliari realiza testes para diagnósticos do Covid-19. Testes de confiabilidade, com melhor desempenho no diagnóstico. Valores promocionais para grupos de pessoas, empresas e famílias. Desconto especial para testes sequenciais e confirmação da Covid. Não fique em dúvida. Teste já. Resultado em poucas horas após a coleta. Laboratório Tagliari. Excelência em análises clínicas. Fone Watts 3358-1411.
Esberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Esberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Esberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Como andam suas metas para este ano? Nunca é tarde para fazer aquilo que você ama. Que tal transformar 2020 no ano das suas conquistas? Nós da Unopar possuímos cursos a partir de R$ 169 e ainda contamos com inúmeros benefícios. Faça seu vestibular no